Vamos falar um pouco desta peça, performance, sim, que foi escrita pelo seu irmão, professor João Borges da Cunha. Vocês vão trazer aqui ao palco da Maison du Portugal, que será nos próximos dias 13 e 15 de junho. E é correto, a Sofia que vai estar em palco. O que é que nos pode adiantar sobre esta peça?
Muito bem. Então temos uma aluna, a menina Julie, nós vamos fazer numa versão bilingue, como eventualmente estará a par, não é?
Que é a primeira parte em português versão... e a segunda em francês, é isso?
Exatamente, uma primeira parte em português, uma segunda parte em francês. Então, a menina Julie vem reclamar uma nota a um professor. E, bom, enfim, ela vem eivada de alguns argumentos acerca do teste que fez, mas à medida que nós vamos evoluindo na história, vamos começando a perceber que, afinal, aquele professor responde-lhe no feminino. E, bom, no final vamos chegar à conclusão que é aquela pessoa a quem a menina Julie se dirige talvez não seja quem nós e quem ela pensaria inicialmente. Transformar-se-á numa outra pessoa e não cabe agora dizer tudo para não desvendar um pouco a surpresa do espetáculo, não é? E esta personagem é... que a quem a menina Julie se dirige irá transformar-se numa outra personagem. Na verdade, trata-se de uma situação relativamente comum, não é? Do processo educativo em que o professor transmite os seus conhecimentos aos alunos e os alunos, enfim, criarão daquele conhecimento que é oferecido pelo professor o seu próprio universo, o seu próprio entendimento, não é? E a menina Julie também tem a sua imaginação. De resto, se calhar cabe dizer que esta primeira parte está escrita em verso, sob a forma de um poema, embora isso sim não seja em verso, não haja rima, é um verso branco, é um texto com esta particularidade. Na segunda parte, a parte da outra personagem não está em verso, mas é justamente a parte que nós vamos fazer em francês. E isto para quê? Para
que... Exatamente, faz sentido trazer essa peça aqui à Maison de Portugal.
Muito bem, e ainda para mais, caso talvez ainda não tenha essa informação, está integrada na 16ª edição do Festival Parfum de Lisbonne, que é dirigido e que é organizado pela Companhia K&A, que também é uma companhia de obra e de projetos criativos bilingue, dirigida pela professora Graça dos Santos, a quem desde já agradecemos muito, bem como a senhora diretora da Maison du Portugal, Ana Paixão. E, bom, está inserido neste festival sob o lema deste ano, que é o Rastos, e, portanto, é como se fosse, na verdade, este rasto que existe entre professor e aluno e vice-versa, não é? Porque, na verdade, são atividades que se entrecruzam, que são porosas, não é? Que têm nuances, quer de um lado, quer do outro. O professor precisa do aluno também para evoluir, para perceber quais as necessidades do aluno para evoluir. E, de igual modo, do outro lado, não é? Obviamente que é essa a função de um professor, passar o seu conhecimento e nutrir, por assim dizer, os alunos com a sua sabedoria, com a sua ação. Fundamentalmente, isto é a primeira leitura. Claro que depois, e nisso o meu irmão criou nuances no próprio texto, quer.
Referir que o seu irmão é professor universitário, se calhar por isso também este tema.
Exatamente. Assim como eu também tenho percurso enquanto professora de teatro, portanto, sabemos do que estamos a falar e conhecemos estas personagens, por assim dizer, não é?
Muito bem,
dizemo-las,
exato.
E criámos, através da nossa, do nosso percurso também académico e enquanto experiência letiva, procurámos criar este monólogo e, simultaneamente, que não é um solilóquio, seria talvez eventualmente um colóquio, é um falso monólogo, não é? Como talvez seja mais justo dizer. E veio esta criatividade, veio esta ideia criativa de pegar na experiência pessoal e dar-lhe um cunho poético e ao mesmo tempo intrigante, indo buscar também, uma vez que o meu percurso também é de teatro, ir buscar outras personagens de outros textos que são fundamentais na história do teatro, sobretudo do século XX, como há esta referência à Miss Julie do Strindberg, que na verdade o original, embora o Strindberg tenha escrito em sueco, o título é precisamente Miss Julie. Portanto, é uma personagem já subejamente conhecida, vamos dizer assim, dentro do universo do teatro. Então, juntámos estas personagens, a par de muitas outras que também estão invocadas neste espetáculo, como o Feiticeiro de Oz, como, outros universos, no caso da adaptação que fizemos agora e da tradução que eu fiz para o francês nesta segunda parte, outras personagens também, inclusive da cultura popular, por exemplo, francesa, como La Bête du Gévaudan. Portanto, há aqui uma série de outras personagens e outras memórias da história do teatro e da história da cultura que são invocadas. Talvez valha a pena também dizer que é curioso que nesta adaptação da parte francesa há alguns termos que são usados em português, em francês ganharam outras nuances, como acontece muitas vezes quando se faz traduções. E ganharam novas nuances e, de certa forma, isso também enriquece o próprio texto. E enriquece a própria prestação da intérprete, da atriz.
Aqui nesta vossa peça, de alguma forma, querem trazer alguma mensagem em relação à questão do ensino?
Olha, também, no sentido de talvez chamar a atenção que todo o processo de relacionamento e de diálogo, todo ele, se calhar, requer a construção de novos diálogos, porque é quase tradicional que os alunos entendem determinada mensagem de um modo e os professores entendem ou a mesma mensagem de outro modo.
De certa forma, uma certa incompreensão.
Exatamente. Ou cada um inventa, de certa forma, o seu próprio diálogo. E aqui ela vem um pouco espelhado na questão, iremos descobrir isso mais tarde, não querendo revelar demais, na questão, por exemplo, dos sobriquets, ou seja, das alcunhas que muitas vezes são dadas aos professores. E isso causa aqui um desencontro que é muito engraçado. E tudo isso faz a graça do espetáculo e, sobretudo, do texto.
Precisamente, estando no mundo do ensino também, acha que há esse desencontro entre os professores e os alunos?
Existiu sempre. Na verdade, o ensino é também esse campo onde se procura consensos, onde estamos permanentemente à procura de consensos, no sentido de que a informação, as matérias que são passadas aos alunos, das quais eles terão de se servir para se adaptarem ao mundo real, não é? Leva num salto geracional a outro movimento contrário, que é o aluno procurar que o professor simultaneamente também se adeque ao crescimento deles e, portanto, às novas ideias que trazem. Isso é um diálogo que se quer permanente, que não está à partida estabelecido, mas que se vai procurando.
E as novas tecnologias, nomeadamente, e a questão da inteligência artificial, que papel é que podem ter na questão do ensino?
Pois, olha, aí é uma dimensão muito que nos deixa a todos
preocupados,
um pouco ainda, sim, e surpreendidos e simultaneamente receosos. Porém, há uma coisa que talvez tenhamos de ter atenção. Talvez ainda não tenhamos todas as respostas para isso, como de resto diz-nos o passado, não é? E olhando um pouco para o nosso processo histórico, sempre houve desafios à nossa inteligência, à nossa capacidade de nos superarmos. Em tempos houve estenografia, em tempos houve Morse, em tempos houve muitas outras técnicas que hoje desapareceram, que contribuíram de certa forma para um avanço que provavelmente hoje já não damos conta desse avanço, mas que na altura foi fundamental outras coisas, e para que outras coisas pudessem surgir, para que outras competências pudessem fazer com que avancemos um pouco mais. Se quisermos pensar nisto como um processo evolutivo, não é?
Exatamente.
Se olharmos do ponto de vista nietzschiano, vamos dizer assim, nada disto avançará muito, ou nada disto tem a importância que eventualmente nós queremos
dar neste momento, sim.
Exato, mas sem dúvida que este progresso tem permitido confortos que nós jamais imaginaríamos, não é? E facilidades no caso concreto, por exemplo, na comunicação, que eventualmente talvez nos traga depois outras ferramentas.
Será benéfico para o teatro esta evolução?
O teatro é talvez das linguagens mais sofisticadas que o ser humano e que a criatividade humana conseguiu encontrar, na minha opinião. E porquê? Temos um pouco essa ideia do teatro como algo muito artesanal, mas ele existirá enquanto nós cá estivermos. Quer nós consigamos ou invoquemos próteses, e quando eu chamo aqui próteses, a inteligência artificial também poderá ser chamada, ou poderei designá-la como uma espécie de uma prótese, se quisermos incorporá-la no teatro, mas eu estou absolutamente convencida que este direto, ou seja, esta comunhão que existe entre alguém que está a fazer e outra pessoa a quem se dirige aquela história que é contada, seja ela através de inteligência artificial ou através de outros meios que possam ser integrados num espetáculo em direto, o teatro compreende isso tudo. Se imaginarmos e se quisermos pensar, as próprias máscaras foram umas primeiras próteses e todas elas existiam na Grécia Antiga. Nenhum ator entrava em cena, na scène, sem que estivesse munido, vamos dizer assim, da sua máscara, não é? De uma máscara que representaria a personagem ou o estado de alma daquela personagem. Eu acredito na criatividade humana e estamos sempre com aquela sensação que estamos à beira, todas as gerações têm um pouco isso, não é? Que estamos à beira do colapso, que estamos à beira do abismo, mas
talvez seja pela rapidez, pela evolução rápida ou mais rápida, ou pelo menos a percepção que temos que essa evolução é muito rápida.
muito rápida, exatamente. Estamos num processo de aceleração, não é?
Uhum.
Bom, se pensarmos e se quisermos transpor, então, sob o ponto de vista filosófico e científico até, se pensarmos que o próprio universo, ao que parece, é a informação que temos agora dos cientistas e todas as observações, que o próprio universo está a acelerar, seria difícil que nos acontecesse de forma diferente, mas este também pertencemos a este universo, não é?
Exato, exato.
Portanto, é natural que acompanhemos o universo nesse sentido, nessa aceleração. Talvez cada um de nós, e o ser humano está feito, como não somos imortais, não é? Temos o nosso tempo aprazado. Sem dúvida, o nosso tempo é aprazado.
Uhum.
Temos esse desejo também secreto que algo abrande para que nós consigamos compreendermos também melhor. Não
melhor,
é?
Exatamente.
E que tenhamos tempo também para, enfim, apreciar aquilo que criámos, se quisermos, não é? Aquilo que ajudámos também a construir, sem dúvida. A arte talvez tenha esta vantagem, não é? E tenha esse dom por momentos, dar-nos esse gosto, esse prazer.
Voltando então à peça que vai trazer aqui, que será nos dias 13 e 15 de junho, quero-me lembrar o título da peça?
Ain't Miss Saint. Não é Miss Saint, mas aqui neste caso este ain't em inglês, na verdade é impessoal, ou seja, não se dirige a ninguém, não quer isto dizer que aquelas personagens não são santas, mas há ali na situação algo que não é santo, não é? Uhum. Algo que não é o esperado. O que há de interessante, e que talvez valha a pena referir acerca deste espetáculo e desta encenação também, que é uma encenação minha, é que mercê justamente deste contexto aluna-professor e vice-versa, tem-se adaptado e tem conseguido guardar de cada espaço onde nós temos apresentado o espetáculo algo que enriquece a encenação e que vai criando a própria memória do espetáculo. E isso acaba por ser muito curioso e interessante.
Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa que julgue interessante sobre esta peça, então, que vão trazer aqui a Sofia Borges e o seu irmão, João Borges, com esta peça aqui na Casa de Portugal, em Paris.
Então... Em Paris. Bom, olhe, talvez fazer um apelo, eventualmente em francês, à tous les amis de la Maison du Portugal et de la Radio Alpha, venez voir Ain't Me Saint le 13 et le 15 juin prochain à 19h. Vous êtes tous les bienvenus. Voilà.
Merci.